Paraná em Rede está de volta.
Foi prorrogado o prazo do refinanciamento de quem tem dívidas com o governo do estado. A adesão ao Refis agora pode ser feita até junho.
A adesão ao programa de parcelamento de débitos de ICMS e dívidas ativas não tributárias instituído no novo Refis foi prorrogado para o dia 18 de junho. O Refis 2019 possibilita a regularização dos débitos com redução de multa e juros e parcelamento em até 180 vezes. No momento da adesão, o contribuinte deve indicar todos os débitos que pretende parcelar, sendo que a primeira parcela deve ser paga até o último dia útil do mês da adesão e as demais até o último dia útil dos próximos meses. No caso de pagamento em parcela única, basta emitir a guia e fazer o pagamento. Tanto o parcelamento quanto o recolhimento em parcela única devem ser feitos até às 6 horas da tarde do dia 18 de junho. Com Refis, os créditos tributários de ICM e ICMS de fatos ocorridos até 31 de dezembro de 2017, inscritos ou não em dívida ativa, podem ser pagos em parcela única com redução de 80% na multa e 40% nos juros. No caso de até 60 parcelas, a redução de 60% na multa e 25% nos juros. Em até 120 parcelas, redução de 40% na multa e 20% nos juros. E em até 180 parcelas, a redução de 20% na multa e 10% nos juros. Para as dívidas não tributárias, as reduções são somente sobre os encargos moratórios e são de 80% para pagamento em parcela única, 60% nos parcelamentos em até 60 meses e 40% em até 120 vezes. A adesão ao Refis 2019 deve ser feita no site www.fazenda.pr.gov.br. A Receita Estadual tem uma página para o contribuinte verificar se tem débitos vinculados para o pagamento, o refis.fazenda.pr.gov.br. Basta informar o CPF e selecionar as dívidas passíveis de negociação. Repórter Priscila Paganotto.
O adolescente de 14 anos que esfaqueou o professor dentro da sala de aula em Formosa do Oeste, no interior do Paraná, foi transferido para um centro de socioeducação. O caso aconteceu na terça-feira na Escola Estadual Antônio Franco da Costa, em Formosa do Oeste, região oeste do Paraná. O garoto esfaqueou o professor de português depois de um desentendimento e fugiu do local. Ele foi encontrado uma hora depois pela Polícia Militar e foi apreendido na delegacia da Polícia Civil. O jovem alegou que tinha dificuldades de concentração e entrou em atrito com o professor. A relação dos dois foi piorando até o dia em que o rapaz resolveu atacar o professor. O professor não corre risco de morrer. Em nota, a Secretaria de Educação informou que soube da situação e tomou as medidas necessárias. E a Polícia Civil fez nesta quarta-feira uma operação em 27 cidades do estado. O repórter David Lira tem os números dos presos e a gente vai saber os detalhes com ele.
168 pessoas foram presas pela Operação PC-27, 5 adolescentes foram apreendidos e 123 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, segundo a Polícia Civil do Paraná. A ação ocorreu ao mesmo tempo em todo o Brasil. No Paraná, cerca de 550 policiais civis participaram da operação e no país, mais de 1.000. Os alvos eram acusados de homicídio, estupro, roubo e de serem participantes do crime organizado. O delegado-geral da Polícia Civil no Paraná, Silvio Hockenbach, explicou que na região norte do estado, em Maringá, e na região oeste, em Cascavel, a operação recebeu reforço, porque 7 integrantes de uma facção criminosa, já presos, ainda controlavam o tráfico de drogas e outros crimes de dentro dos presídios.
Alguns mandados que foram cumpridos em Maringá, né, investigações que vinham sendo feitas pelo DENARC, então foram cumpridos em Maringá, Cascavel e região, mereceram um cuidado um pouco mais de atenção pela sensibilidade dos alvos. Então, esses alvos de Maringá, dentre os alvos havia ali integrantes de facções criminosas atuantes em presídio, então ali a gente, né, reforçou ali um pouco a nossa capacidade operacional, utilizando ali os grupos especiais de intervenção do estado, como o COP e o Tigre, por exemplo.
De acordo com o delegado-geral, a operação é resultado de investigações por meio de um trabalho integrado e coordenado por todas as divisões da Polícia Civil do Estado.
Isso foi feito de forma coordenada, né? Um planejamento, como eu falei, um planejamento detalhado. Não é algo simples você desencadear uma operação dessa em todo o estado do Paraná para cumprir ou prender mais de 100 pessoas. E foi um planejamento ali feito em conjunto por todas as divisões da Polícia Civil. Cada divisão da Polícia Civil coordenou o trabalho das suas unidades subordinadas para que no final, de forma sistêmica, a gente conseguisse deflagrar essa operação em todo o estado de uma única vez.
A PC-27 foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. De Curitiba, repórter David Lira.
Prevenção a crimes contra crianças. Este foi o tema de um encontro em Curitiba. O debate apresentou ideias para fortalecer e criar novas formas de prevenir crimes contra menores de idade.
Buscar apoio para programas e projetos da Política de Proteção Integral das Crianças é o primeiro passo para o combate à violência infantil no Paraná. O tema foi abordado no primeiro Simpósio Paranaense Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes. O encontro foi realizado no auditório do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e promovido pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, por meio da Força-Tarefa Infância Segura e dos Departamentos de Assistência Social e de Políticas Públicas para Criança, Adolescente e Idoso. O objetivo foi repassar informação e conhecimento para que as equipes compreendam como funciona a Força-Tarefa Infância Segura e quais são os compromissos a serem cumpridos no combate à violência contra a criança. O secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevot, afirmou que a intenção é fortalecer cada vez mais a garantia de direitos para a infância. O diretor do Departamento de Assistência Social da Secretaria e idealizador do evento, Fernando Castelhano, destacou que o simpósio é importante para que a área tenha mais avanços.
O primeiro simpósio é um marco que representa o enfrentamento da sociedade de uma maneira real e efetiva aos crimes da infância e adolescência. Esse simpósio pretende orientar, pretende ajudar na prevenção e no combate aos crimes da infância.
A reunião contou com a participação de equipes das redes de proteção em âmbito estadual e municipal, além de órgãos de diversas áreas, como OAB e Ministério Público. Para a diretora de Políticas Públicas para Crianças, Adolescentes e Idosos, Ângela Mendonça, trabalhar de maneira integrada é o ponto central no combate aos crimes contra a criança.
O que nós fazemos no estado do Paraná é fortalecer o sistema de garantias, os representantes, né, de diferentes órgãos, instituições, e focar em ações que terão uma repercussão continuada, perene, nas políticas da infância, nos municípios e no próprio estado. Porque nós sabemos que ações episódicas, recursos dispersos e pessoas sozinhas tentando trabalhar nesse campo não tem resposta. A gente precisa trabalhar de maneira articulada, intersetorial, e com pontos estratégicos, né, justamente para proteger aqueles que são os mais vulneráveis.
De acordo com o membro da Associação dos Conselhos Tutelares do Paraná, Jaime Rodrigues, a importância do pacto é de atingir todos os segmentos que atuam na área de criança e do adolescente.
Esse pacto ele vem ao encontro de uma demanda nossa de muitos anos, porque ele vai fazer com que os atores a nível de Estado do Sistema de Garantia de Direito, fazer com que os mesmos membros da rede de sistema de garantia de direito no município atuem de fato em parceria com o Conselho Tutelar. Eu costumo dizer assim que o problema do Conselho Tutelar é o problema de todos. Então a importância desse pacto é isso, fazer com que todos realmente trabalhem em rede para que a médio ou longo prazo, tudo que nós trabalhamos no dia a dia para enfrentar e diminuir o problema da relativa que é adolescente, seja de fato diminuído.
O encontro foi aberto com a apresentação de teatro de crianças do projeto Nova Terra, entidade que realiza atividades intelectuais e esportivas no contraturno escolar em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Repórter Rodrigo Arendi.
O Código de Ética Médica mudou. E agora alterações serão feitas. Uma delas é que, mesmo sem o consentimento do paciente, o médico poderá entregar à justiça registros de medicamentos usados, de resultados de exames e mesmo diagnósticos que apontem problemas de saúde de um determinado paciente. A permissão prevista na nova versão do Código de Ética Médica põe fim a um impasse que foi vivido pela classe profissional há muitos anos. Decisões judiciais determinavam a obrigação do profissional de expor o histórico de atendimento de um determinado paciente, mesmo contra a vontade dele. O Código de Ética Médica entra em vigência na próxima semana, na terça-feira, dia 30. E o Paraná em Rede de hoje termina aqui. Ótima quinta para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.